A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
No tempo da assistência municipal, telefone 2222. Desculpem, esperem um pouco. Assistência municipal era o socorro rápido, hoje em dia com outro nome. Instituto Dr. José Frota, em homenagem a um médico que dedicou sua vida aos seus pacientes. Pois bem, no tempo da assistência municipal, quando o veículo e enfermaria passava, os que estavam nas calçadas deitavam no chão e levantavam as pernas para cima. Os homens escandalosamente, enquanto que as mulheres, vocês compreendem, né? Com bastante cuidado. Até hoje não sei o porquê desse cuidado todo. Também nunca soube porque chamavam os magrelos ou magrelas de esqueleto da maçonaria. E por falar em apelidos, havia um motorneiro da Light. Motorneiro era o guiador dos bondes. Pois bem, ele era conhecido como Mamãe Dorme Só e não gostava. Quando o bonde passava, ele gritava: Mamãe Dorme Só! Ele dizia: é a mãe. Ele era capaz de abandonar o veículo no meio da rua e saía atrás daquele que pronunciava o seu apelido. Curioso, como todo jovem do meu tempo, procurei saber o porquê daquela alcunha. Prontamente, o inspetor Rodolfo me atendeu e explicou: olha, garoto, ele é assim chamado porque certas vezes foi escalado para dirigir o último bonde à meia-noite e pediu dispensa daquela função e alegou: inspetor, mamãe dorme só. Retornando ao tema de hoje, vou lembrando e vou contando especialmente para os que me acompanham nesta Rádio FM Assembleia. Um outro veículo nos chamava a atenção era a Madalena, como era conhecido o carro da polícia para socorros rápidos ou para acabar com os jogos de futebol nas calçadas. Não havia rádio patrulha naquele tempo. A Madalena tinha um apito ou um grito estridente, e nós ouvíamos de longe sua aproximação. Parávamos a partida de futebol e corríamos para casa. Mesmo quando os jogos eram na Praça São Sebastião, em Campo de Areia, agíamos da mesma forma. Outra brincadeira, passível de uma providência severa das autoridades ditas competentes, era o trote telefônico. Certo dia ligavam para o português da padaria nordestina e perguntavam: seu Manel, tem sardinha em lata? O dono do estabelecimento, certo que ia faturar bem, respondia imediatamente: tem sim, senhore. Perguntador dizia e imediatamente desligava: solte as bichinhas, seu Manel. Eram brincadeiras inocentes, mas que aborreciam os portugueses, em sua maioria donos de padarias. Costumes da Fortaleza Antiga.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente, o Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos que recebem até um salário mínimo e que tem cartão com final 6. Também estão sendo pagos os que recebem acima do salário mínimo e que tem cartão com finais 1 e 6. E todos estão recebendo também a metade do 13º mês.
Entrevista.
O Sistema Comércio Ceará, Sistema Fé Comércio Ceará, participa amanhã e sexta-feira do Congresso de Gestão de Pessoas e Expor RH, Ceará RH 2019. Nós vamos saber mais sobre esse assunto tão importante, conversando com o gerente de negócios estratégicos do SENAC, Isaac Coimbra. Doutor Isaac, um bom dia para o senhor.
Bom dia a todos os ouvintes.
Qual é a expectativa para este encontro?
Bom, hoje o mercado, né, o comércio está passando por uma transformação grande por conta da tecnologia. A tecnologia está mudando as formas como as pessoas se relacionam, como as pessoas trabalham. E aí o RH tem um papel fundamental para fazer essa transformação que essas empresas precisam, né? Então, a gente está aí apoiando esse evento, é um evento importante aqui para as empresas do Ceará, né? Uma pesquisa feita recente aí que pesquisou 10 mil líderes em todo o país, diz que 92% das empresas não estão preparadas para essa tecnologia que está chegando. A gente está aí há 4 meses de uma década que vai ser crucial nessa transformação que as empresas vivem, né?
Encontro é hoje e amanhã, não é isso?
É hoje e amanhã. Então, o Sistema Fé Comércio, né, sempre apoiando as empresas do comércio aqui do Ceará, vai estar lá presente, né, com estande e com várias palestras, né, dando orientações de como o empresário deve trabalhar com soluções, né, por meio do SENAC a gente tem o atendimento corporativo, né, que aí desenvolve projetos específicos para a necessidade de cada empresa, né.
Certo. Agora queríamos aproveitar a oportunidade para o senhor nos falar sobre os serviços e consultoria que o SENAC oferece aos clientes.
Isso, são uma série de consultorias, né, nas mais diversas áreas, né, mas também a gente desenvolve projetos para cada necessidade. Então a gente faz um diagnóstico na empresa, entende a necessidade e aí constrói uma solução, quer seja curso, quer seja consultoria, quer seja um programa mais amplo, né, para a necessidade da empresa.
Muito obrigado ao senhor pela presença, um bom dia, um bom trabalho,
hein? A gente que agradece, um bom dia.
O congresso acontecerá no Espaço Expansão e Teatro do Shopping Rio Mar, Fortaleza, e será realizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, Secção Ceará, com apoio da BRH Brasil. Ceará RH 2019 conta com 52 palestrantes, 35 estandes, entre eles o da Fé Comércio, Serviço Social do Comércio, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, apresentando alguns produtos e serviços do sistema.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador, historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes da FM Assembleia. Hoje vamos falar da Rua Visconde de Jaguaribe. Essa rua atravessa o bairro do Jacarecanga e tem por patrono Domingos José Nogueira Jaguaribe, nascido em Aracati, no dia 14 de setembro de 1820, filho de João Nogueira dos Santos e Joana Maria da Conceição. Foi bacharel pela Faculdade de Direito de Olinda em 1845. Foi promotor público em Sobral e em Fortaleza. Político. Aos 21 anos, foi suplente de deputado à Assembleia Provincial do Ceará. Foi deputado provincial, foi presidente da Assembleia Legislativa, foi deputado geral, integrou o Ministério do Visconde do Rio Branco, foi juiz dos feitos da corte, desembargador da relação do Recife, diretor do Liceu, inspetor-geral da Instrução Pública, orador, publicou discursos proferidos em 15 de junho de 1880 sobre a pendência de limites entre o Ceará e o Piauí, sobre o orçamento do Ministério do Império e outros. Morreu ao 5 de junho de 1890, no Rio de Janeiro, distinguido com o título honorífico de Barão de Jaguaribe. Um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Márlio Falcão.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido promoveu e discutiu a situação das unidades de conservação do Parque Natural das Dunas da Sabiaguaba. A área das Dunas do Cocó, Área de Proteção Ambiental da Sabiaguaba e Parque Estadual do Cocó. A solicitação do debate foi do deputado Renato Roseno. Comissão da Infância e Adolescência realizou audiência pública para debater o tema suicídio na adolescência. A solicitação foi da presidente do colegiado, Érica Murim. A iniciativa faz parte das atividades alusivas ao Setembro Amarelo e de Prevenção ao Suicídio. Comissão de Seguridade Social e Saúde debateu o projeto que sugere ao Poder Executivo a utilização de contraceptivo reversível de longa duração de etonogestrel como medida de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade no Ceará. A iniciativa atendeu o requerimento do deputado Leonardo Araújo. Parlamentar é o autor do projeto que permite à mulher atendida na rede pública de saúde o direito de inserção gratuita do implante contraceptivo reversível. O debate foi conduzido pela deputada Fernanda Pessoa. Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou o decreto legislativo da mesa diretora com a indicação do advogado Matheus Teodoro Hansen Santos para o cargo de conselheiro do Conselho Diretor da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará. Comissão de Turismo e Comércio aprovou o projeto do deputado Leonardo Pinheiro sobre a criação, venda, compra, reprodução e doação de animais de estimação em estabelecimentos comerciais no Ceará. Comissão de Juventude aprovou o projeto do deputado Queiroz Filho, que institui no Estado o Programa de Intercâmbio Estudantil Juventude Sem Fronteiras. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Vida e qualidade.
Hoje com o coordenador da caravana Amare no Sertão, Tiago Covas. Tiago Covas, bom dia.
Bom dia.
Vou dizer aqui para os ouvintes o que é que eu compreendo o trabalho da AMARE. AMARE no Sertão é um grupo que leva serviços voluntários para as pessoas mais carentes. Confere?
Exatamente. Nós fazemos algumas caravanas, né, no Sertão, levando a parte médica, atendimento médico, odontológico, e alguns tipos de benefícios, como cestas básicas, águas, brinquedos, roupas, tudo que a gente consegue arrecadar.
Certo. E neste sábado serão atendidos moradores do distrito de Pitombeiras, no município de Nova Russas. Esse grupo é permanente?
É permanente. Na realidade, é um grupo formado pela Igreja do Santo Inácio com o Padre Eugênio. E nós fazemos essa parte, nós subdividimos e fazemos várias ações durante o ano. Essa ação exclusivamente é em Russas, já fizemos duas em Canidé, e em dezembro teremos uma para Ibiapina.
Esse trabalho também é feito em Fortaleza, Tiago?
Sim, nós fazemos em Fortaleza com algumas instituições, né, que necessitam, Toca de Assis, as que a gente sente tocado, a gente vai lá e faz uma espécie de ajuda de todo tipo.
Vocês também trabalham com doações. Como é que deve proceder quem quiser colaborar com a caravana Mare no Sertão?
Aí pode falar comigo mesmo pelo telefone 9117-1071, certo? E aí a gente tem a conta da instituição, que ela é sem fins lucrativos, todos prestado conta, e a gente faz essa parte de compra de alguns insumos que é necessário para a caravana, ou então a gente também recebe por esse mesmo número, você manda e a gente coleta roupas, brinquedos, cestas básicas, o que puder doar a gente aceita, a gente recebe para repassar para as comunidades.
Você falou no Colégio Santo Inácio, a sede é no Colégio Santo Inácio?
A sede do AMARE é com o Colégio Santo Inácio.
Certo. Então, as pessoas interessadas deverão comparecer ao Colégio Santo Inácio, que fica aqui na Desembargador Moreira, esquina com Antônio Salles, não é isso?
Não, os interessados nas doações, na realidade, tem que falar diretamente comigo para essa ação. Sim. E aí a gente faz a parte de coleta com eles.
Nessa visita, por exemplo, essa visita que vai acontecer neste sábado em Nova Russas, no distrito de Pitombeiras, vão também médicos, dentistas. Explique como é que é feita essa visita, quais os serviços oferecidos.
Isso, nós conseguimos no mês de julho comprar com doações, a gente conseguiu comprar uma van e fizemos dela fizemos consultório médico e odontológico. Então, nessa van vai com a gente, né, é a inauguração e a gente vai fazer os atendimentos médicos e odontológicos lá. Vão 20 médicos e 10 dentistas. E a gente vai fazer todo esse tipo de atendimento lá na hora, o que for possível, né, de acordo com as circunstâncias. E vamos levando também remédios necessários para esse atendimento.
Certo. O Tiago Covas é coordenador da caravana Mare no Sertão. Tiago, a Rádio FM Assembleia sente-se feliz em poder divulgar um trabalho tão bonito como esse que vocês fazem. Um bom dia e muito obrigado, hein?
Obrigado e estamos aqui em qualquer coisa à disposição.
Costume de casa vai à praça. Se você em casa é bem educado, se você é bem informado, se você é bem orientado para tratar bem as pessoas, você automaticamente vai fazer isso quando estiver no seu ambiente de trabalho e em outros ambientes em que há um contato com o próximo. Então nós temos que ter, primeiro, a educação doméstica para dizer bom dia, boa tarde, que isso é o mínimo que se exige na relação humana. E depois, mais ainda, temos que ter a sensibilidade para tratar bem não apenas a quem está do nosso lado, mas também quem está distante, precisando de uma palavra amiga, de uma mensagem de incentivo. Hoje, essa tal doença da depressão leva muito as pessoas a se auto-isolarem. E quando você chega com uma palavra de carinho, de incentivo, você está ajudando essa pessoa a vencer essas dificuldades que o cotidiano e o estresse causam nas pessoas. E se você tem espiritualmente uma boa formação, você vai fazer isso aí com muito mais vontade, com muito mais carinho. E a relação com o outro ficará mais fácil e ficará envolvida por uma moldura de amor, que é o que todos nós temos que dar ao outro.
Gentileza. Exercício para a cidadania.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Ceará mantém bom nível de vacinação contra o sarampo. A jornalista Tassiana Campos fala diretamente da sala de Ziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, com detalhes desta informação. 8h20. Bom dia, Tassiana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. O Ceará vem se mantendo em destaque no país nas coberturas vacinais. É o que revelam dados do Ministério da Saúde ao se constatar, por exemplo, que a tríplice viral, imunização que inclui a proteção contra o sarampo, alcançou 106% de cobertura em 2018. É o melhor índice entre todos os estados brasileiros. O balanço da hepatite A alcançou a segunda melhor posição nacional no mesmo ano, com 90% de cobertura, atrás apenas do Mato Grosso do Sul, com 91%. No momento, o Brasil está convivendo com o retorno de doenças que estavam praticamente erradicadas, como o sarampo, atrelado ainda à queda na vacinação no país. Para especialistas, a população está deixando de se vacinar em virtude da diminuição ou ausência total de casos. Essa mudança de mentalidade foi debatida nesta quarta-feira durante a 21ª edição da Jornada Nacional de Imunizações, que acontece em Fortaleza até sábado. A jornada é promovida pela Sociedade Brasileira de Imunizações. Conta com a presença de mais de 100 palestrantes na programação. A presidente regional da Sociedade no Ceará, Jocilei de Campos, alerta que mesmo quando o surto da doença é eliminado, é preciso manter a cobertura vacinal em 95% da população que venha a nascer após o fim dos registros. Caso contrário, a doença poderá ser reintroduzida. Tarciana Campos, da redação.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver. Quem pilota o avião
é o piloto.
Quem ensina a gente a ler?
O professor.
Se você ficar doente, remédio só com receita, que só pode ser passada
pelo doutor.
Só pode ser passada
pelo doutor.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver. Se você tomar remédio
por sua conta,
você pode estar pensando
quem vai sarar.
Mas me diga, meu amigo, o que pode acontecer? Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer.
Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O governador Camilo Santana anunciou nesta semana que vai chamar os concursados aprovados o concurso da Secult.
Entrevista.
Vamos saber detalhes desta informação com a secretária executiva de Planejamento da Secretaria de Cultura do Ceará, Suzete Nunes. Bom dia, secretária.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer falar com você.
Este é o primeiro concurso realizado pela Secult desde a sua criação, não é assim, secretária?
Exatamente. A Secretaria da Cultura completou 54 anos e é o primeiro concurso da sua existência.
Sim. E quais as funções que os aprovados vão assumir?
Nós temos 102 vagas, né? Dessas 102 vagas, elas estão distribuídas em cargos de analista de cultura e cargos e outras profissões. Desde analista de cultura, a gente tem vagas ligadas às artes visuais, audiovisual, teatro, dança, música. Então, são profissionais graduados nessas áreas que vão atuar dentro do quadro da secretaria. Temos também analista de patrimônio, são arquitetos, engenheiros, profissionais ligados à conservação e restauro. E temos ainda outros profissionais do campo cultural, né, historiadores, bibliotecários, pedagogos, antropólogos, sociólogos. Então, assim, a gente vai ter um quadro muito qualificado, né, que vai atuar dentro da Secretaria da Cultura, seja na sua sede, seja também na rede de equipamentos culturais que a Secretaria tem, né? São 18 equipamentos culturais ligados à Secretaria da Cultura. Então, vai qualificar muito o corpo da Secult a partir de agora, né? Além de oxigenar a equipe do ponto de vista da quantidade, são 102 novas pessoas entrando, mas também qualificar as políticas culturais a partir de profissionais que efetivamente são da área do campo cultural.
Certo, o comparecimento dos aprovados ainda não foi determinado. O governador
serão convocados dia 5 de novembro, é um dia muito simbólico, porque é o Dia Nacional da Cultura, né? E a partir desse dia tem um procedimento de posse, e a expectativa é que a partir de janeiro todos estejam aqui já devidamente empossados e atuando dentro da secretaria.
Certo. Do jeito que as coisas estão, com tanta gente precisando de emprego, quando acontece um concurso e a chamada dos aprovados, é motivo de comemoração para essas pessoas que passaram no concurso, não, secretária?
Certamente, né? A gente está vivendo uma conjuntura muito difícil e, sobretudo, são novas pessoas empregadas, mas também a qualificação de uma secretaria que tem 54 anos de existência e que tem uma referência do ponto de vista de política cultural no país, né, mas que tinha essa defasagem, e para que a gente consiga dar esse equilíbrio entre a política, né, e a estrutura organizacional, né, o concurso é fundamental para fortalecer essa secretaria, né? E é como o senhor diz, dentro dessa conjuntura é motivo de muita alegria a gente ter 102 novos profissionais nomeados, né, dentro do corpo do Estado.
José Nunes, nós agradecemos a sua presença neste programa para a notícia tão importante.
Muito obrigada, Marcelo. Um abraço.
Tem criança cuidando de criança, tem criança trabalhando nas ruas, tem criança trabalhando nas casas, tem criança trabalhando no campo, tem criança demais trabalhando por aí. Criança não pode trabalhar. Criança tem que brincar, estudar e precisa de carinho para se desenvolver e estudar. Escola sim, esse é o lugar da criança. Quem aprende tem futuro.
Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Unicef, em parceria com o movimento Todos pela Educação.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Agora o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, o Sinduscom Ceará realiza amanhã o quarto seminário, né, junto com a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, com o tema Construindo Direito, a importância do judiciário na insegurança jurídica no Brasil. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. José Carlos Gama, ele que é o presidente do Conselho Jurídico da Câmara Brasileira da Indústria e da Construção e vice-presidente da área imobiliária do Sinduscom Ceará. Bom dia, doutor Carlos.
Bom dia, ouvintes. O Ceará terá o prazer de amanhã, de 8 às 18 horas, na Federação das Indústrias da Construção Civil, receber os maiores expoentes do Poder Judiciário e também doutrinadores para a gente discutir um tema relevante para a sociedade brasileira, que é a importância do Poder Judiciário na solução da insegurança jurídica do país. Isso a gente tem feito, tendo em vista que o mercado imobiliário e a construção civil se relacionam muito bem com o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Mas existia uma lacuna com o Poder Judiciário. E é importante essa aproximação, através de debates republicanos e democráticos, para que os magistrados possam entender a complexidade do mercado imobiliário através da incorporação imobiliária.
Doutor José Carlos, o seminário também vai ter a palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux.
É verdade. A gente inicia com a homenagem ao jurista cearense Paulo Bonavides, que em função da sua idade, 94 anos, transmitiu para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o tema da palestra principal. Então o ministro Supremo, futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, vai nos brindar com a palestra inaugural sobre o tema relevante, porque ao chegar no Supremo como órgão maior do Poder Judiciário, cabe a ele exatamente minimizar a insegurança jurídica provocada pelas sentenças de primeiro e segundo graus.
Como é que vai ser a programação do seminário?
Após a palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal, nós teremos 5 painéis específicos. O painel ambiental, que vai tratar sobre o duelo entre o Código Florestal e a Lei do Parcelamento do Solo, é um problema importantíssimo para todos os municípios, principalmente as capitais brasileiras, tendo em vista que a APP em área urbana consolidada deveria ser tratado pela Lei do Parcelamento do Solo e Planos Diretores, e não pelo Código Florestal. Em seguida, nós vamos falar no direito ambiental, da repercussão dos pareceres do Tribunal das Contas da União em relação às obras inacabadas no país. À tarde, nós vamos falar no direito tributário, sobre o marco temporal do pagamento dos juros nos processos em que os compradores solicitam o desfazimento do contrato de compra e venda. No trabalhista, vamos falar sobre o duelo entre o legislado versus o convencionado com a reforma trabalhista. E, por fim, no direito civil, o marco temporal da fitação dos juros de mora.
Quem quiser participar do seminário ainda dá tempo de se inscrever?
Perfeitamente, através do telefone do Sinduscom, 3246-1477, ou no site do próprio Sinduscom Ceará ou da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Nós aguardamos todos os senhores para brilhantar esse evento amanhã na FIEC, de 8 às 18 horas.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. José Carlos Gama, presidente do Conselho Jurídico da CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e vice-presidente da área imobiliária do Sinduscom Ceará, falando que amanhã acontece o 4º seminário do Sinduscom em parceria com a CEBIC, né, construindo direito à importância do judiciário na solução da insegurança jurídica no Brasil. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, à exploração infantil, à violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto.
Narcélio, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, TRE, está preocupado com o baixo comparecimento de eleitores aos postos do cadastramento biométrico em Fortaleza. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a Lorena Belo, ela que é coordenadora do Cadastro Eleitoral do TRE. Bom dia.
Bom dia. Bom, o processo revisional em Fortaleza se encerra no próximo dia 29 de novembro e nós temos ainda mais de 700 mil eleitores aqui na capital que não compareceram para fazer o seu cadastramento biométrico. O que a gente percebe é que, apesar de hoje o eleitor ter 16 locais de atendimento à disposição, espalhados em vários bairros de Fortaleza, o comparecimento a esses postos ainda está bastante aquém da nossa capacidade de atendimento. Então, a gente alerta os eleitores fortalezenses para que não deixem para a última hora. Escolham um local mais cômodo, mais próximo de onde residem, agendem seu horário de atendimento, se for necessário, e façam a sua biometria, não deixando para o final do prazo.
Isso é preocupante porque muitas pessoas podem nem fazer, né, Lorena?
Pode acontecer de muitas pessoas não conseguirem fazer o cadastramento biométrico, porque se todo mundo deixar para o final do prazo, para as últimas semanas, certamente a estrutura de atendimento montada pelo TRE, por mais ampla que seja, não vai ser suficiente para absorver a demanda. E aí aqueles eleitores que não conseguirem fazer sua biometria até o dia 29 de novembro vão ter os seus títulos eleitorais cancelados.
Lorena, aqui na Assembleia Legislativa tem um posto do TRE também para realização da biometria. Como é que está?
Sim, esse posto foi instalado há mais ou menos um mês, ele está em funcionamento durante todo esse período, mas o que a gente percebe é que aqui se repete a mesma rotina dos demais locais, ou seja, o posto atendendo menos do que poderia. Nós temos dois guichês de atendimento aqui, nós poderíamos atender uma média de 60 eleitores por dia e temos mantido um atendimento de 30, 35 eleitores. Então, aquelas pessoas que podem fazer uso aqui do equipamento da Assembleia, que moram aqui perto, aproveitem também essa oportunidade para fazer o seu cadastramento biométrico com conforto e tranquilidade.
Só lembrando para o eleitor, qual a punição que ele sofre?
Bom, o eleitor que perde o prazo, ele tem o título eleitoral cancelado, ele não vai poder votar e nem vai poder ser votado. E, além disso, esse eleitor fica impedido de emitir ou renovar passaporte, contrair empréstimos em bancos oficiais, ser nomeado para cargo público, matricular-se em instituição pública de ensino. Ele vai ficar também com restrições no seu CPF, quando dos batimentos que Receita Federal e Justiça Eleitoral fazem. Então, todas essas repercussões negativas podem e vão atingir fortemente o eleitor que não fizer o seu cadastramento biométrico dentro do prazo estabelecido.
E para tirar alguma dúvida, para também fazer o agendamento da biometria, como é que o eleitor pode fazer?
O eleitor pode acessar o site do TRE no endereço www.tre-ce.jus.br ou ligar para a gente através do número 148. O 148 funciona de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 7 da noite. E nesse número o eleitor tira qualquer dúvida relacionada ao cadastro eleitoral, assim como faz o seu agendamento.
Muito obrigado. Conversamos com Lorena Belo, coordenadora do Cadastro Eleitoral do TRE, falando que o Tribunal Regional Eleitoral está preocupado com o baixo comparecimento de eleitores aos postos do cadastramento biométrico aqui em Fortaleza. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Eleitor de Fortaleza, agora o cadastramento biométrico é obrigatório. Compareça a uma unidade de atendimento da Justiça Eleitoral. Leve documento de identidade com foto e comprovante de residência. Em caso de dúvidas, ligue 148. Não deixe para a última hora. Evite o cancelamento do seu título de eleitor. A Justiça Eleitoral agradece a sua colaboração. Não pode faltar ninguém.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Hoje iniciamos um novo quadro no nosso programa que será apresentado sempre às quintas-feiras neste horário. Nós temos o prazer de anunciar a participação das representantes do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense. Fundada em 2010, o movimento congrega parlamentares, servidoras e mulheres que atuam no poder legislativo, tendo por finalidade desenvolver ações voltadas para o bem-estar social do cidadão.
Mulheres em Movimento.
Estamos recebendo a primeira-dama da Assembleia Legislativa e presidente de honra do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense, doutora Natália Herculan. Doutora Natália, um bom dia. Obrigado por aceitar o convite da Rádio FM Assembleia.
Bom dia, Marcélia. É sempre um prazer falar com você bem cedo nesse seu programa maravilhoso.
Doutora Natália.
Diga, Marcélia.
Sim, eu ia lhe perguntar como é que a senhora se sente participando desse movimento?
Eu sinto que uma oportunidade incrível, já que a gente tem um equipamento na mão, o movimento está totalmente engajado, nós tivemos atividades nesse ano mensais e temos dois grandes projetos para realizar agora no segundo semestre. Então, o movimento está ativo, nós tivemos eventos em março, abril, maio, junho, julho houve o recesso, e agora, em agosto, já iniciamos mais um projeto que foi firmado com o TJ Ceará, que é o projeto Bem Me Quero, onde a gente tem levado palestras de autoestima e autoconhecimento para as detentas de regime aberto e semiaberto, uma vez na semana, todas as quintas-feiras, no prédio da Unipasse, onde elas recebem postilas semanais, elas recebem uma aula de 2 horas, numa questão de levantar essa autoestima dessa mulher que muitas vezes está muito baixa, às vezes volta para a marginalização, para a marginalidade por falta de opção mesmo por se sentir diminuída. Alguma a família já abandonou, já desistiu. E a nossa ideia é exatamente dizer para essas mulheres que continua, que nós estamos aqui, vamos levantar a mão delas e vamos levar para reinserir na sociedade. É bem provável que depois desse curso, que vai durar 3 meses, nós iniciaremos alguns cursos profissionalizantes também para que elas tenham oportunidade de trabalho e sejam reinseridas na sociedade de uma maneira digna.
E como é que as pessoas que recebem esse trabalho das mulheres do Legislativo, como é que elas reagem?
É maravilhoso. O trabalho é basicamente voluntário, né? Porque é de esposas de deputados e funcionárias da casa. E nós temos levado coisas tão gratificantes que a gente vai para fazer o bem e volta mais fortalecida. Agora, nesse segundo semestre, nós vamos ter 2 grandes projetos, que é a Quarta Cultural, que nós vamos dar uma atenção especial aos nossos artistas cearenses, queremos levar eventos para casa. E nós temos um projeto maior, que esse aí é a menina dos meus olhos, que é o projeto do autismo, que nós queremos abrir 80 vagas que serão oferecidas para a sociedade cearense, onde as crianças vão ter um local modelo, onde elas possam ser atendidas por diversos profissionais e assim possam se desenvolver também e serem reinseridas na sociedade da maneira adequada.
E a partir de hoje, toda quinta-feira, uma mulher integrante desse movimento será convidada pela produção no programa para contar como é que vai indo esse trabalho tão nobre de todas vocês.
Exatamente. Na série, eu queria falar o nome do nosso Instagram, porque Sim. Se alguém quiser acompanhar, a gente posta sempre as atividades.
Vai à vontade, pode dizer.
É @mmlc_al.
Sim, @mmlt_al. Certo.
E lá a gente posta todas as palestras, o que está acontecendo. Nós temos uma coach para fazer esse trabalho com a autoestima das nossas detentas. E ela elabora apostilas maravilhosas. Elas usam uma camiseta. É tudo muito lindo. Não dá para mostrar aqui no rádio, mas é por isso que eu estou falando das redes sociais. Porque quem quiser acompanhar, tem tudo lá. Viu? Eu fico muito agradecida da sua atenção e dessa nossa participação agora às quintas-feiras.
Nós é que agradecemos a sua presença e parabenizamos por esse trabalho. Muito obrigado, um bom dia para a senhora.
Para você também, meu querido. Bom final de semana.
Integram o movimento Meire Costa Lima na presidência, Natália Herculano, que acaba de falar comigo, na presidência de honra, Adriana Pedrosa na vice-presidência, Viviane Vale, Valesca Ferreira, Gabriela Bezerra, Paula Xenofonte, Mirla Saraiva, Gislaine Landim, Cristiane Leitão, Fabiana Ibiapina e Luciane Moreira. O movimento das mulheres do Legislativo Cearense fica localizado no 4º andar do prédio anexo 2, edifício José Euclides Ferreira Gomes.
Mais direitos. Mais participação.
Mais poder.
É assim que nós, mulheres, estamos construindo uma vida do jeito que a gente quer. Por isso, as políticas públicas são importantes para seguirmos conquistando ainda mais. Acesse brasil.gov.br/mulheres para conhecê-las. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Para ficar de bem com a vida, é preciso voltar no tempo.
The sleepless nights, the daily fights, the quick to bargain when you reach the heights.
Seja um dos amigos de Sinatra.
Fly me to the moon. Let me swing among those stars. Oh, the shark had pretty teeth, dear. And he shows them pearly white.
Segunda, 8 da noite. Sábado, 6 da tarde.
are the sunshine of my life.
Sinatra e Amigos, com Renato Abreu.
Yeah, I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
De volta o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, Congresso Ceará RH 2019 discute desemprego, oportunidades e mercado de trabalho. O congresso acontece amanhã, aliás, hoje, dia 5, e amanhã, dia 6 de setembro, aqui em Fortaleza. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. Mário Gurjão, ele que é consultor em inovação e empreendedorismo. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da FM Assembleia. É um prazer estar aqui com vocês. E, bom, em primeiro lugar, eu queria convidar todo mundo aqui para ir para a sexta edição do congresso, que começa hoje no espaço Fé Comércio e tem a duração de hoje e amanhã. O congresso vai trazer muitas palestras bacanas com temas aí que integram essa agenda nacional. As empresas têm vários desafios nessa área de recursos humanos e, de forma simultânea também, vai ter uma exposição e uma competição.
Dados do IBGE, doutor Mário, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indicam que 12 milhões de desempregados no país, sendo 3 milhões em busca de uma vaga de trabalho há pelo menos 2 anos e cerca de 4 milhões de desolados que decidiram não procurar mais emprego. Como é que está essa situação?
Sim, sem dúvida é uma situação que a gente não pode subestimar, uma situação grave, e é uma situação que decorre de vários aspectos. Primeiro, de uma questão, de um quadro recessivo, economicamente falando. Segundo, porque algumas pessoas não estão conseguindo se colocar no mercado de trabalho porque não estão capacitadas para as novas habilidades que o mercado requer. Então, também tem esse outro aspecto. E ainda outras pessoas que estão empreendendo, alguns por desejo de empreender, porque se desiludiram com a forma tradicional de trabalho, ou outras ainda empreendendo por necessidade. E aí entra muita gente aí nessa conta. Há um passivo, né, social histórico. Então existe realmente essa dívida, não é de hoje e vem se agravando.
Mas vai ser a programação hoje, amanhã, lá no Shopping Rio Mar, né, onde vai discutir todo esse assunto.
Pois é, uma das coisas assim, muito bacanas que o evento está trazendo é uma competição na modalidade Hackathon, que na verdade, um estilo de competição para criar soluções para mitigar, ou seja, para diminuir o problema do desemprego. Então, essa é uma das formas de inovar. A gente precisa pensar formas criativas de solucionar os desafios. Além disso, vai ter painéis especificamente sobre inovação, como é que tecnologias avançadas, tipo inteligência artificial, estão contribuindo para os novos processos de recrutamento e seleção. Vamos também falar de soft skills, que são conhecimentos, novas habilidades desejadas. Liderança também é um aspecto forte, né, que está em todos os eventos, em todas as edições, isso vem sendo falado. O perfil do líder está sempre em aprimoramento contínuo e também vai ser abordado, entre outros assuntos, como humanizar as organizações, né, como preparar as organizações para atrair, reter e engajar as pessoas.
Então, muito obrigado. Conversamos com o Dr. Mário Gurjão, consultor de inovação e empreendedorismo, falando sobre o Congresso Ceará RH 2019, que discute desemprego, oportunidades e mercado de trabalho, que acontece hoje e amanhã, dia 6, no espaço Expansão e Teatro do Shopping Rio Mar, em Fortaleza. A realização do Congresso é da BRH Ceará, Associação Brasileira de Recursos Humanos, Secção Ceará. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
O cearense mostra sua inteligência desde cedo, como o Henrique, de Quixadá, que só tem 18 anos, mas já sabe tudo sobre os riscos das fake news, as notícias falsas na internet.
Eu sou novo, mas não sou abestado, não. Gosto de ser bem informado, mas quando fico na dúvida, checo sempre se é verdade. Boato na internet? Eu não caio, não.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade. Compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Aos sábados, 7 horas. Um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em Dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
As atividades do Setembro Amarelo seguem na Assembleia Legislativa envolvendo todos os setores, incluindo a Associação dos Servidores da Casa, a SALSE, que tem na presidência Luiz Edson.
Entrevista.
Presidente, bom dia.
Que bom prazer. Dia, Narcélio. Bom dia. É um prazer sempre estar aqui nessa rádio, que é uma referência para todos nós, né? Que tem uma audiência enorme entre os servidores, entre a população cearense, que traz grandes assuntos voltados para o bem-estar, para a comunicação, para a informação de todos.
E o senhor vem ajudar a manter essa presença da rádio aí, junto às pessoas que nos acompanham.
Certo.
Fale sobre a presença da SALSE no Setembro Amarelo.
A SALSE sempre tem se engajado nas ações do Poder Legislativo, certo? Ações essas criadas pela mesa diretora, no caso essa, pela mesa diretora, o nosso presidente Zé Sarto, e pelo deputado Evandro Leitão, né, que faz parte da Frente Parlamentar de Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão, que é o Setembro Amarelo, e a associação se engajou firmemente, Narcélio, nessa questão. Né? A nosso slogan é Juntos pela Prevenção ao Suicídio, e falar é a melhor solução. E a gente criou um slogan também, que está assim, divulgado entre as nossas mídias, que é só uma palavra me devora, aquela que o meu coração não diz. Com esse verso, né, tão lindamente cantado pelo Fagner, iniciamos a campanha da SALSE o Setembro Amarelo.
Certo. E como é que os funcionários...
É uma situação bem séria, né, Narcélio? Conforme a Organização Mundial de Saúde, 9 em cada 10 mortes por suicídio poderiam ser evitadas. E se indica que a prevenção é fundamental para reverter essa situação, garantindo ajuda e atenção adequadas. A associação criou, junto com o deputado Evandro Leitão, que está à frente dessa ação, nós fizemos várias atividades durante esse mês todinho, que é o Setembro Amarelo, dizendo, Narcélio, que a gente se engaja também, que vem aí o Outubro Rosa, né, de prevenção ao câncer de mama, o Novembro Azul, que é a prevenção de câncer de próstata, e outros mais. Agora, recentemente, nós tivemos o Agosto Lilás, que é contra a violência contra a mulher. Né? E a associação tem que realmente... somado junto com a mesa diretora, né, para a gente levar essas questões, essas reflexões que são importantes. A gente participou da ação de marketing, né, com o primeiro secretário e o presidente. Também nós fizemos já a distribuição de lacinhos amarelos, símbolo da campanha, às pessoas que estavam entrando na Assembleia desde segunda-feira aqui. A gente recebia um lacinho e panfletos, né, para os servidores. A iluminação do prédio da Assembleia desde de terça-feira já está com a iluminação amarela. No dia 10, Narcélio, nós vamos ter uma sessão especial, certo? De prevenção com a SALSE e o Departamento de Saúde também engajado, porque nós temos lá o setor de enfermagem, o setor de psicologia, que está ativamente trabalhando junto com essa equipe. Nós vamos ter atendimento em alguns dias na semana, nós vamos ter atendimento psicológico aos servidores e aqueles que venham aqui ao nosso Poder Legislativo. Eu acho importante esse debate no meio corporativo, Narcélio, porque nós podemos ajudar os colegas que estejam passando por depressão, certo? Eu vou relatar um caso familiar meu, do meu pai. Como eu digo, afinal, no trabalho é que passamos a maior parte do tempo, né? E aí a gente tem que estar atento àquelas mudanças, aquelas reações, né, de humor, de atitude dos colegas, para que a gente possa ajudar, sabe, Narcélio? Estar atento e saber reconhecer esses sinais de alerta pode ser o primeiro e mais importante passo para uma prevenção. A gente vê que isolamento, mudanças marcantes de hábito, perda de interesse por atividades de que a pessoa gosta, descuido com aparência, piora no desempenho na escola ou no trabalho, né, que a gente vê, alterações no sono, no apetite, frases como "preferi estar morto" ou "quero desaparecer" podem indicar uma necessidade de ajuda, sabe, na série. E eu quero aqui relatar que nós passamos, minha família, nós passamos por uma situação dessa magnitude, que foi a perda do meu pai. Não existe classe social, não existe gênero, não existe cor, não existe nada que... A depressão é uma coisa patológica. Aquilo se instala, são algumas endorfinas, algumas coisas que fazem a pessoa ter ânimo, que fazem a pessoa ter motivação de viver, e aquilo dali cessa. Eu atribuo a questão do meu pai, Nacélio, a perda da mãe dele. Ele já tinha perdido o pai e depois ele perdeu a mãe. A partir dali eu vi que meu pai mudou, sabe, Nacélio? E um homem bem sucedido na vida, na questão profissional, foi prefeito de Calcaia, trabalhou em grandes empresas multinacionais aqui e fora do estado, no Rio de Janeiro. No final, ele passou por um concurso de Advocacia Geral da União, vivia bem financeiramente, mas a depressão realmente minou o homem, sabe, Nacely? É triste, e eu convivi isso dentro de casa, meu pai pedindo ajuda e fazendo todo o tratamento possível, mas é quando ela se instala fortemente, é difícil. Então a gente tem que aqui tá alerta a esses sinais, a essas coisas, para tratar com antecedência, sabe, Nacely?
E o senhor tem todos os motivos para participar cada vez mais nesse trabalho que é desenvolvido aqui.
Com certeza, isso aí me faz assim, sabe, Nacely, até superar um pouco, sabendo que eu possa estar aí, nós aqui do Poder Legislativo, estar ajudando as pessoas. Isso me faz um pouco mais útil nessa questão que é tão, tão séria, né? Que acomete tantas famílias, tantas vidas aí. Então, assim, quero parabenizar mais uma vez o nosso presidente, deputado Sarto, que tem trazido grandes questões de debate para essa casa, ao deputado Evan Leitão, que está à frente dessa comissão, dessa frente parlamentar, tratando de um assunto muito importante, sabe, Nacely?
E a Salsi é exemplo de participação em tudo que diz respeito à Assembleia Legislativa. Existe algo que vocês fazem, que esta semana eu vi na internet,
sim,
no site, e um trabalho da Salsi em relação aos aposentados e os que vão se aposentar. Dia nós vamos falar sobre isso.
Com certeza, estou aqui aberto.
Vou pedir a Fátima para incluir na agenda.
Muito obrigado,
uma conversa sobre o trabalho que a Salsi desenvolve para as pessoas que estão aposentadas
e as pré-aposentadas. Tá, ok, tá. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez ao espaço.
Agradecemos a sua presença aqui.
Obrigado a todos.
Ele acordou, deu bom dia no grupo da família, se divertiu no almoço com os colegas de trabalho, saiu para encontrar os amigos no happy hour. Teve um dia feliz como outro qualquer, mas passou a noite em claro pensando em não querer mais viver. Às vezes, a parte de você que ninguém vê é a que mais precisa de cuidado. Depressão é uma doença séria. Procure apoio e também ofereça Disque 188 para entrar em contato com o CVV. Ideia certa. Uma campanha da Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Nós estamos recebendo o assessor jurídico do DECOM, doutor Ismael Braz. Doutor Ismael, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos escutam.
Doutor Ismael, o que foi realmente que aconteceu para que o DECOM recomende sanar vícios em produtos à empresa Dell?
Olha, Nacely, na verdade, o que é que acontece? Em decorrência dos vícios nos produtos desses consumidores que vieram até o DECOM O produto apresentou vício, a empresa não solucionou o problema e o consumidor recorreu ao órgão para poder reaver seu dinheiro ou então até mesmo trocar o produto por um novo em perfeitas condições de uso. Quando das audiências de conciliação, quando era agendada uma audiência de conciliação, a empresa Dell, ela apresentava a proposta de acordo, certo? Mas ela impunha para o consumidor uma situação que é totalmente desfavorável, que o consumidor teria que pagar uma nota fiscal de retorno para a Cefaz, né, para a Secretaria da Fazenda, para que a Dell pudesse solucionar essa problematização, realizar o acordo com o consumidor. E isso é totalmente desproporcional, é totalmente descabível, infringe o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o produto apresentando vício, a empresa tem que solucionar, apresentar a proposta para o consumidor, nos termos do artigo 18 do CDC, obviamente, e com isso arcar com todas as despesas, inclusive de retorno do produto antigo, enfim. O consumidor ele não pode ser prejudicado em decorrência de um vício apresentado no produto que ele adquiriu novo e ele queria utilizar como novo, então não faz sentido nas conciliações a Dell condicionar o acordo a esse pagamento junto à Cefaz.
Doutor Ismael.
Foi por isso que nós fizemos essa recomendação.
Doutor Ismael, esse trabalho foi feito a partir de denúncias de consumidores ou é porque o DECOM mantém um trabalho, uma fiscalização, um exame do que vem acontecendo e tomou essa iniciativa?
Na verdade, nós atuamos de diversas formas, né? Nós fiscalizamos, nós instauramos processo administrativo de coletivo, se não for solucionado o problema, nós ingressamos com ação civil pública e nós também atendemos os consumidores diariamente aqui num órgão, né, e nas unidades centralizadas do interior do Estado. Então, os consumidores, ao procurar o DECOM, né, diante daquela problematização, né, aquele vício apresentado no seu produto, aquele problema apresentado no produto, o consumidor não conseguia solucionar junto à empresa essa problematização e, em decorrência disso, ele recorre aos órgãos de defesa do consumidor. E, em sede de audiência de conciliação, a empresa não fazia acordo alegando que o consumidor teria que efetuar o pagamento, né, das despesas decorrentes da Secretaria da Fazenda, que isso não faz nenhum sentido. Quem deu causa foi a empresa. O vício foi apresentado no produto da empresa. Então, o consumidor ele não pode ser prejudicado em hipótese alguma.
Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, doutor. Mais uma vez. Hein?
Bom dia, Nassair. Bom dia a todos.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES, que visa analisar comparativamente o desempenho da gestão pública dos 184 municípios cearenses, considerando 5 dimensões: gestão fiscal, planejamento, transparência, resultado e eficiência, partindo da análise integrada de 7 indicadores, também faz parte aqui do terceiro boletim, né, apresentado pelo INESP, Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, que da Assembleia Legislativa, que tem na presidência o João Milton Cunha, que vai falar exatamente do lançamento do terceiro boletim do ano, né, em primeira mão aqui na Rádio FM Assembleia. Bom dia, João Milton.
Bom dia aos ouvintes da FM da Assembleia, da nossa rádio. Estou disseminando para os parlamentares como uma obrigação do INESP, no sentido do assessoramento parlamentar, da gente melhorar a qualidade do debate da casa, o terceiro boletim do INESP, que trata do Índice Comparativo de Gestão Municipal. O Índice Comparativo de Gestão Municipal, ou ICGM, de 2017, é um dado produzido pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES, do Governo do Estado, e nós estamos consolidando num formato de painel para que todos os parlamentares e suas assessorias possam dominar o resultado de cada um dos 184 municípios nessas cinco dimensões: gestão fiscal, planejamento, transparência, resultado e eficiência. Nós já tivemos o ICGM de 2016 e nós temos agora o ICGM de 2017. Nós já temos dado para comparar o desempenho das gestões municipais do estado do Ceará, de todos os municípios. Essa informação é importante para os deputados, para que eles retornem às suas bases, apresentem aos seus eleitores, aos representantes dos municípios, aos seus vereadores, essas informações, para que a gente possa ter cada vez mais políticas públicas voltadas de forma eficiente para a sociedade.
Quem quiser acompanhar o boletim, como é que a população pode fazer?
Nós, em breve, estaremos disponibilizando na plataforma da Assembleia, na publicações do Inesp.
No painel tem resultados por municípios, não é? Como é que são esses resultados, João Milton?
Esses resultados, no caso do ICGM 2017, existe uma parceria entre o IPES e a Fundação Demócrito Rocha, entenda-se o anuário do estado do Ceará. E o município que obteve a melhor avaliação foi o município do Eusébio, depois seguido pelo município de Fortaleza, e São Gonçalo do Amarante e Aquiraz. Esses foram os municípios que a gente tem elencado como o de maior destaque nessa avaliação de políticas públicas feita pelo IPES.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. João Milton Cunha, presidente do Inesp, Instituto de Estudos e Pesquisa sobre Desenvolvimento do Estado do Ceará. Está apresentando o boletim de número 3. É agosto de 2019, o terceiro boletim do ano apresentado pelo Inesp. E serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira, no plenário 13 de maio, 5 projetos de lei. Um do deputado Apóstolo Luiz Henrique, 2 de autoria do deputado Leonardo Pinheiro, 1 do deputado Evandro Leitão e 1 de autoria do deputado Tim Gomes. Também serão lidos 2 projetos de indicação. Um do deputado Tony Brito, que dispõe sobre a alienação onerosa pelo Estado das armas de fogo de uso em serviço sob acautelamento para os policiais civis. E outro de autoria do deputado Fernando Santana, que dispõe sobre a política estadual de incentivo ao turismo religioso no âmbito do estado do Ceará. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Davi Duran, que cedeu tempo para o deputado Sérgio Aguiar. O deputado Sérgio Aguiar também vai ocupar o segundo tempo na sessão ordinária. Terceiro tempo pelo deputado Acrisio Sena, quarto tempo Renato Roseno. Quinto tempo será ocupado pelo deputado Salmito e o sexto pelo deputado Heitor Ferrer. Para o segundo expediente estão inscritos os deputados Lucilvo Girão, Carlos Felipe, Érica Amorim, Guilherme Landim, Edilardo Eufrásio e Manuel Duca. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tatiana Campos falou diretamente da sala de Jaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre o Ceará mantém bom nível de vacinação contra o sarampo. Outros destaques. Entrevista com gerente de negócios estratégicos do SENAC, Isaac Coimbra. Minha Rua tem História. Com pesquisador e historiador Mário Falcão. Legislativo em dia com Simone Silva, que entrou também em contato com os entrevistados de hoje. Vida e qualidade com o coordenador da caravana Mari no Sertão, Tiago Covas. Entrevista com a secretária executiva de planejamento da Secretaria de Cultura do Ceará, Suzete Nunes. Hoje nós lançamos o quadro Mulheres em Movimento, que será sempre às quintas-feiras. A primeira presença foi a primeira-dama da Assembleia Legislativa e presidente de honra do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense, doutora Natália Herculano. Entrevistamos o presidente da SALSE, Luiz Edson. Direitos do Consumidor, com assessor jurídico do DECOM, Dr. Ismael Braz. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou o José Carlos Câmara, presidente do Conselho Jurídico da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Sinduscom. Entrevistou também a doutora Lorena Bello, do TRE, coordenadora do Cadastro Eleitoral. Falou com Mário Gurjão, consultor em inovação e empreendedorismo. E também entrevistou o Dr. João Milton Cunha. Há pouco, ele é o presidente do Inesp. O Silvio apresentou a agenda, trabalho das comissões técnicas e também falou sobre a sessão de logo mais do Poder Legislativo do Ceará, sessão que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Bom dia, muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.